A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso, você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o programa Universidade Multicamp, que já está começando. Hoje, eu estou na Universidade Federal do Pará, no campus universitário de Bragança, no Instituto de Estudos Costeiros, conversando com a professora doutora Bianca Bendes. Ela está à testa de diversos programas de pesquisas, entre eles um que é intitulado RIBIC, Reduction by Catch. Professora, seja muitíssimo bem-vinda. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la um pouco mais, fale um pouquinho sobre sua trajetória. Como é que foi sua formação? Quando que pintou o UFPA na sua vida?
Obrigada, professor Joel, pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho do que a gente faz e o que, que são as nossas metas, né, enquanto docente, enquanto tudo. Bom, eu sou Bianca Bente, sou natural de Santarém, do Pará, né, mas estou em Belém e Bragança desde 1997, né, quando eu vim para cá para fazer a graduação. Passei no vestibular e vim para cá. Em Bragança, eu estou aqui há 12 anos, né, como professora adjunto 4. A minha formação é em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado, mas, na verdade, eu comecei na UFPA no curso de odontologia. Eu comecei querendo ser dentista, né, e vi logo no início que não era bem a minha praia, como as pessoas falam, né? Eu gostava de trabalhar com os animais e tudo, então me interessei muito, principalmente animais aquáticos. E, durante a minha graduação, eu comecei a ter acesso aos recursos aquáticos, né, os organismos aquáticos, e me interessei grandemente por eles. Comecei a fazer estágio no CMBio e IBAMA, na época era CPNOR e IBAMA, e depois fui para o MADAM, o antigo MADAM, Mangrove Management, que foi um projeto grande que trouxe muitos benefícios para Bragança. E desde então estou envolvida com isso. Fiz o mestrado em zoologia no Museu Parense Emílio Guild. O doutorado eu fiz na UFPA, na Ecologia Aquática e Pesca, com um sanduíche na Alemanha, no Zentrum für Marine Tropenology, que fica em Bremen. Então, passei um tempinho da minha vida lá também para fazer a tese. E agora estou como docente. Como eu falei, em Bragança eu estou há 12 anos e gosto muito de estar aqui, né? E desde 2006, quando eu cheguei aqui, eu comecei como professora da extensão pesqueira. Só que eu comecei a ter mais afinidade, na verdade eu não tinha tanta afinidade para a extensão pesqueira, eu tinha mais afinidade para a dinâmica de populações e a parte de administração pesqueira, avaliação de estoques pesqueiros. Então eu gosto mais dessa parte que tem a matemática no meio, que tem os modelos, né? Então eu meio que enveredei para esse rumo por conta disso. E passei a minha cadeira da extensão para outra professora, a professora Roberta, né? Que veio com uma experiência enorme e que trouxe muita coisa legal para a gente, muito melhor do que eu na parte de extensão. Então desde então eu estou por aqui. Estou na UFPA porque eu acho que a UFPA é uma instituição de excelência em pesquisa, ensino e extensão. Gosto muito de estar na UFPA. Tenho orgulho de dizer que sou da UFPA, né?
Principalmente na sua área.
Principalmente na minha área, obviamente, né? Estou aqui com 4 disciplinas. Eu ministro ictiologia, né, que é o estudo dos peixes, a parte morfológica e fisiológica. Trabalho com dinâmica de populações e avaliação de estoques. Depois eu ministro para eles avaliação de estoques e depois a administração pesqueira. Nesse meio termo também gosto muito de estatística pesqueira, né, onde eu cheguei a ministrar nos primeiros anos lá em Belém, né, no campus do Guamá. Hoje faço parte do programa de pós-graduação em recursos pesqueiros aquáticos tropicais e também auxilio no programa de pós-graduação em ecologia aquática e pesca, co-orientando alguns alunos. Ainda não faço parte do quadro efetivo de professores, né, pretendo, né, mas por enquanto tenho vários alunos co-orientando, tanto de mestrado quanto de doutorado.
Professora, a senhora falou em estudo das diversidades de peixes. Há muitas. Como é que a gente vai dar conta dessa diversidade num curso de graduação, mesmo num curso de pós?
Realmente, a diversidade é enorme, né? A minha prática é basicamente de peixes de estuarino marinhos. Eu não trabalho com recursos de água doce, por exemplo, né, que é outro universo muito grande, né? O que eu trabalho são os recursos marinhos e estuarinos, que é uma diversidade imensa, né? E que, infelizmente, ao longo dos últimos anos, a gente vem perdendo um pouco essa diversidade. Por vários aspectos, né? Aspectos antrópicos, por aspectos advindo de aspectos antrópicos, por exemplo, o aquecimento global está fazendo a gente perder algumas espécies. Mas, basicamente, assim, o universo é imenso. E sem contar que a gente nem sabe qual é o tamanho, de fato, desse universo, né? E muitas espécies têm sumido sem mesmo a gente saber quem elas são. né? Saber que espécies são, como é que elas se alimentam, como é que elas reproduzem. E muitas delas, elas fazem parte de um sistema pesqueiro, né, muito grande, né, que abastece inclusive os mercados internacionais e que a gente não sabe nem quanto que a gente poderia tirar sem afetar a capacidade delas de retorno. Isso significa o quê? Que a gente está explorando coisas que a gente nem sabe até que ponto elas sustentam essa exploração. Então, isso a gente bate muito nas disciplinas, né? Uma delas, que é o pargo, por exemplo, que é o Lutianus purpuris, que é uma espécie que é extremamente capturada e que a gente não sabe até que ponto ela aguenta.
Pargo e gó.
Gó também, né? Gó também. Mas, assim, com impacto maior do pargo, por quê? Porque o pargo é uma espécie que cresce mais lentamente, ou seja, que reproduz mais velho. Então, quer dizer, a gó ela é um pouco mais, que a gente chama, estrategista. Então, ela reproduz muito, ela cresce pouco e ela morre logo. Então, significa que a gente pode até trabalhar com a gó com um esforço maior, que ela não sofre tanto do que, por exemplo, o pargo, a pescada amarela, a gurijuba, né? Que são espécies comerciais importantes.
Professora, me diz uma coisa, o pargo é característico dessa região ou é encontrado em outras instâncias?
É encontrado em outras instâncias, sim, né? Inclusive, tinha uma pesca grande do pargo no nordeste do país e que acabou, né? Acabou totalmente. E os barcos, inclusive, estão todos aqui em Bragança, né? Muitos barcos vieram, migraram do nordeste para cá. Eu diria para você que 90% da nossa frota é de frota que veio do nordeste e que está aqui, né? Que está capturando aqui, porque os nossos estoques ainda estão conseguindo suportar a exploração. Né? Existem políticas públicas bem interessantes em relação ao pargo, mas nada ainda muito efetivo. Mas eu lhe digo que tem pargo no Caribe, tem pargo mais acima da gente ali para a Flórida, ali no Golfo do México, tem uma pesca de pargo lá também, mas a nossa no Brasil é a maior.
Com a mesma especificidade daqui? Os pargos eles estão geneticamente, biologicamente iguais?
Não se sabe exatamente, né? Admite-se que só para a costa norte talvez existam dois estoques diferentes, e várias espécies misturadas até, né? O pargo que a gente chama, que são os vermelhos, nosso pargo verdadeiro, é o Lutianus purpureus, né? Mas existem vários outros, Lutianus anales, né? Lutianus sinagres, que também são chamados eventualmente de pargos e ciobas, né? Também os ariacós, né? Que também são vermelhos e que também são explorados pela mesma frota. Então, não se sabe exatamente como é que é a dinâmica dessas espécies, mas admite-se que sejam várias espécies, né, que vivam em simpatria, que vivem juntas, né, de forma mais ou menos harmônica, mas que tem várias espécies ali. E elas estão mutando ao longo do tempo, né? Então, daqui, sei lá, algum tempo, talvez a gente tenha subespécies eventualmente, né? Tudo é dinâmico.
Pensando na região Bragantina, que é uma região privilegiada por mares e mangues, o que nós temos de especificidades que podem ser ressaltadas aqui?
Bom, especificidade em termos de peixes, temos vários, né? A gente tem uma variedade imensa de peixes aqui, mas o que chama sempre mais atenção são aqueles que têm aquele enfoque comercial forte, né? Que são essas espécies que a gente já comentou. Entretanto, nós temos outras espécies que não têm tanto esse apelo comercial, mas que são também importantes, como, por exemplo, os robalos, que a gente chama de camurim, né? Que a gente tem bastante aqui ainda, né? Nós temos várias espécies de pescadas também, algumas sardinhas que servem de isca para outras espécies. Temos os bagres, como a uricica, nós temos o bragalhão, nós temos várias outras espécies que são importantes, mas que elas não têm esse apelo comercial muito grande porque elas são mais locais e são grandemente apreciadas, né? Nós temos uma grande diversidade aqui que eu diria até que ela é pouco conhecida do ponto de vista gastronômico, né? E do ponto de vista ecológico também a gente sabe pouco e faltaria explorar um pouco mais isso, né? Para a gente saber exatamente como explorar, como retirar, o quanto se pode retirar sem a gente danificar o processo de retorno dessas espécies, né?
Como é que são as parcerias entre o poder público e as pesquisas que são desenvolvidas aqui? Com que recursos, com que material humano vocês contam?
Fomento, né? Nós estamos passando por uma fase no nosso país muito crítica, né? A gente teve cortes orçamentários muito grandes, isso tem prejudicado bastante a pesquisa. Felizmente, todos os projetos que a gente tem até agora, e com o fomento, a gente está com 5 projetos aqui no laboratório, nós conseguimos de anos anteriores. Esse ano, basicamente, a gente não conseguiu absolutamente nada de recurso. Então, tudo que a gente está trabalhando é o que a gente já conseguiu lá atrás, né? Então, a parceria ela é muito ruim ainda. Eu acho que é um apelo ou um interesse muito fraco em relação à pesquisa pesqueira, talvez até por conta de que a gente talvez não dê a importância que ela tem, né? Mas se sabe que a pesca no Brasil, especialmente no norte do Brasil, ela é extremamente importante do ponto de vista do PIB, né? Então nós somos o estado com a maior produção pesqueira artesanal do país. É o Pará. A gente só perde para o estado de Santa Catarina, mas que a produção de lá é toda industrial. né, a nossa artesanal é a maior. Eu até arrisco dizer que se as estatísticas fossem mais precisas, nós seríamos os primeiros, né? Eu acho que falta isso também, né?
Falando em estatísticas, há no senso comum um ditado que diz que nada mente tanto quanto as estatísticas. Vamos rebater isso?
Vamos sim. As estatísticas estão completamente erradas, né? Todas as estatísticas pesqueiras feitas até o momento, ou elas superestimam ou elas sobreestimam algumas coisas, né? Então, já tem trabalhos que dizem que a nossa estatística não está certa, né? Foi extrapolada de forma errônea, né? Existem trabalhos da professora doutora Vitória Isaac que fala muito bem isso, né? E que realmente, né, as estatísticas não estão corretas. Entretanto, nós estamos com uma proposta agora, junto com a equipe da professora Vitória, de trabalhar uma estatística pesqueira que eu considero a mais confiável, né? E ela é barata, acima de tudo. Então, essa ideia que a gente está tentando vender agora para o poder público, para ver se a gente consegue implementar. Eu acho que falta, sabe, professor Joel, um olhar para entender a importância da estatística pesqueira. A gente precisa saber quanto vem para a gente ter uma noção de quanto tem. Então, quer dizer, o quanto que a gente pode tirar se a gente não sabe quanto é que está sendo retirado pela pesca. Então, quer dizer, é extremamente importante. Os nossos modelos preditivos, por exemplo, de captura, eles só são validados se a gente tiver estatísticas de qualidade, né? E eu digo para você, todas as estatísticas que a gente tem não são de qualidade, nenhuma.
No âmbito das estatísticas, as acadêmicas, as universitárias, são as que deveriam ter mais credibilidade, mas elas se perdem nesse universo mais amplo face à não credibilidade que os outros pesquisadores investem nessa área.
Exatamente. E ainda assim, tem um lobby, né? Tem toda a questão de lobby. A estatística do Ministério, não sei das quantas. Então, quer dizer, eu acho que o governo está muito, muito interessado em mostrar números, e esses números têm que ser grandes, mesmo que eles não sejam reais, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que trabalhar na realidade. É provado que muitas das estatísticas feitas nos anos de 90 até 2000 e pouquinho, elas extrapolavam isso, né? Extrapolavam a nossa produção. Mas o intuito era o quê? Era tentar mostrar que a gente tinha uma produção alta para a gente conseguir recurso para cá, né? Então, essa que era a ideia. Mas daí surgiram vários outros desdobramentos que prejudicaram a própria política pública, né? Então, eu acho assim, começou errado, né? E está finalizando errado. Então, falta parar esse círculo vicioso aí e a gente começar a fazer uma estatística de qualidade. E é possível fazer uma estatística de qualidade.
Das disciplinas que você ministra, quais as que têm mais impacto na vida prática dos alunos?
Eu sou suspeita para falar isso, né, professor? Eu digo que todas elas são extremamente impactantes, né? Eu acho. Na verdade, eu acho assim, que se elas estão na grade de um curso de graduação, elas têm a sua importância do ponto de vista profissional, né? Mas eu diria que de todas elas, assim, talvez a administração pesqueira seja a que junta todo o resto. Então, todas as outras que eu ministro, ictiologia, dinâmica de populações, avaliação de estoques, elas se fundem na administração. Porque a gente, para administrar, a gente tem que entender o processo, né? Então, as disciplinas que vêm antes de administração, elas mostram como é o processo. E a administração mostra como é que eu ponho aquilo em prática, né? Ou pelo menos pensaria em como colocar em prática, né? Então, eu diria assim, que no impacto prático, eu diria que a administração pesqueira é a que seja a mais importante dentre todas elas.
Hoje eu estou no campus universitário de Bragança e converso com a professora doutora Bianca Bentes. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Eu tenho a grata satisfação de estar no campus universitário de Bragança, no Instituto de Estudos Costeiros da Faculdade de Engenharia de Pesca, conversando com a professora doutora Bianca Bentes, que é doutora em Ecologia Aquática de Pesca. E ela está à testa de um projeto intitulado Rebique Reduction by Catch. Mestra, vamos traduzir isso tudo, trocar em miúdos. O que, que é ecologia aquática de pesca? Primeiro. Segundo, a que se refere esse projeto? Como é que ele foi concebido? Por onde ele passa? E aonde ele pretende chegar?
Então, professor Joel, olha só. Primeiramente, o que é ecologia aquática e pesca, né? Bom, a ecologia aquática é entender os processos, né? Os processos, por exemplo, reprodutivos, em cima dos processos de recrutamento. E a pesca, como é que ela atua em cima de tudo isso? Que a pesca retira, né, esses recursos. Então, a gente precisa entender como é que ele se dinamiza e de que forma a pesca atua em cima dele. Se ela é tão deletéria quanto ou se ela não é tanto. Né? Então, essa que é a ideia da ecologia aquática e pesca. Nesse âmbito, lá em 2011, a gente começou junto com a FAO, que é uma ONG internacional das Nações Unidas, para a gente começar um trabalho para a gente tentar reduzir a captura acidental ou incidental de espécies não-alvo da pesca de arrasto. A pesca de arrasto de camarões do norte do Brasil, ela é a mais nociva que existe. Na verdade, as pescarias de arrasto, em geral, elas são muito nocivas, porque elas não têm nenhuma seletividade. Elas pegam tudo que vem pela frente. E, especificamente, a pesca de camarões do norte do Brasil, ela é altamente nociva, porque ela atua com embarcações muito fortes, embarcações grandes e de grande propulsão, barcos que têm um poder de autonomia muito grande, eles podem ficar até 60 dias em alto mar, e fazendo arrastos diariamente. Cada arrasto dura em média de 4, 5 horas, uma rede arrastando, uma rede que tem 22 metros de abertura de boca, né? Sendo que são duas, são redes gêmeas, uma em cada tangone. Então você imagina que são 44 metros de boca sendo varridos por 4 horas, né? A uma velocidade mais ou menos de 3, 3,5 nós. Então a quantidade de material que é coletado por essas redes vai muito além da espécie-alvo. Para cada quilo de camarão que é capturado nessa pesca, nós temos 11 quilos de bycatch, que é, bycatch na verdade é a tradução para aquilo que não é alvo, né? Aquilo que é a fauna acompanhante. Só que dentro do bycatch a gente ainda tem uma divisão. A gente tem o que a gente chama de byproduct, que é aquilo que está no bycatch, mas tem importância econômica e que é guardado e que é vendido. E temos o bycatch, que é aquilo que vai voltar para o mar, que vai ser jogado fora. Qual é o grande problema do bycatch? O próprio bycatch, porque o que é jogado no mar, né, aquilo ali volta morto, né, totalmente morto. Então isso para o ambiente e para as próprias espécies em geral é extremamente danoso. Né? Isso pode provocar mortandade em massa de várias espécies, pode provocar um processo de eutrofização do ambiente, que é a morte daquele ambiente por um excesso de oxigênio, porque tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica em decomposição. Então tudo isso é extremamente ruim. Então a FAO, por meio das Nações Unidas, obviamente, nos contactou lá em meados de 2011, né, porque a gente já tinha o extinto Ministério da Pesca, né, e chamou alguns pesquisadores, né, do Norte, do Nordeste, do Sul e Sudeste, para trabalharmos uma ideia de tentar reduzir, né, de pensar em dispositivos que a gente pudesse colocar nessas redes para que elas se tornassem mais seletivas, para pegar mais camarão do que o bycatch. Esse projeto já está em toda a América Latina, já temos um grupo no Panamá, temos um grupo em Trindade e Tobago, tem outros grupos em toda a América Latina. E aqui no Brasil, nós somos em 3 ou 4, né? Cada um dos coordenadores coordena uma região. Eu sou coordenadora do Norte e a gente está trabalhando nos dispositivos aqui, especificamente no distrito de Coraci, que é onde estão, se não 100%, 98% da frota camaroeira. A nossa frota camaroeira é extremamente grande, extremamente forte. A gente estimou em torno de 62 embarcações ativas, né? Sendo que nós temos hoje em torno de 111 licenças liberadas, mas destas, apenas 62, 63 embarcações estão ativas. E elas trabalham com produção de 4 toneladas, pelo menos, né? De camarões, né? Em cada viagem.
Me conte uma coisa, como é que é o poder público se posicione em relação a essas políticas que minimizam os impactos ambientais?
Nesse ponto, o poder público é extremamente aberto, né? Ele quer também que a gente pense nesse tipo de dispositivo. Sabe qual é o nosso maior impasse? O próprio setor. Né? O próprio setor produtivo é extremamente resistente.
A iniciativa privada.
Exatamente. A iniciativa privada é extremamente resistente a qualquer mudança que interfira em algum grau o lucro. Querendo ou não, quando eles arrastam, eles trazem camarão e trazem outras espécies que não são alvo também, mas que eles vendem, né? Então, só o fato da gente entrar nas embarcações e chegar, por exemplo, com um dispositivo que a gente inventou, dois dispositivos, um deles é a malha quadrada e o outro é um sistema de grades, que é quando o animal entra na rede, que é um funil, ele consegue escapar por cima. No caso do camarão, que tem um hábito mais bentônico, que a gente chama bentônico, ele é para baixo, ele não pula, ele baixa. Então ele fica na rede. Então só ficariam ali os camarões. Os outros bichos, as outras espécies sairiam. Então nós estamos com um impasse muito grande com o próprio setor produtivo, que está dizendo assim, que a gente quer prejudicá-los no sentido de reduzir as capturas. A intenção não é essa, ela foi deturpada ao longo do tempo, não sei com que discurso, eventualmente até do próprio discurso das lideranças, né, locais, de que a gente vai reduzir a captura. Vai reduzir sim, mas não vai reduzir a captura do camarão. Nós já fizemos testes preliminares com essas redes, né, e com esses dispositivos e já vimos que não há qualquer diminuição na captura da espécie-alvo. Há sim diminuição na captura acessória, na captura do bycatch, que é exatamente aquilo que a gente quer reduzir. E hoje nós estamos com um processo bem delicado de tentar chegar nessas pessoas novamente. Nós estamos desde 2011 nesse processo, mas o projeto em si só começou mesmo em 2016, que foi quando a FAO injetou recursos no governo brasileiro e o governo brasileiro passou para a gente. E a gente está tentando fazer esses testes, ainda com pouco sucesso. Veja, desde 2016 a gente conseguiu embarcar apenas um observador de bordo para fazer os testes. Isso porque nós fizemos, digamos assim, um processo de lavagem cerebral, até diria, para tentar dizer, olha, a gente não vai fazer nada, o que a gente quer testar. Né? Então nós conseguimos pôr um armador que ele deixasse que o nosso observador ficasse a bordo. Ele está a bordo nesse momento, já está há mais de 60 dias embarcado, testando as redes. E, pelo que a gente fala com ele pelo rádio, né, está sendo um sucesso total. Né? Tanto que os próprios mestres das embarcações já estão querendo aderir à técnica. Então, está vendo, faltou realmente uma entrada. A gente teria que ter uma entrada de alguma forma.
FAO é uma sigla. Fale sobre isso.
Ah, tá. FAO. É Food, Agriculture and Organization. Na verdade, é uma ONG, onde ela tem várias vertentes. Uma delas é a agricultura, outra é a pesca, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à alimentação humana. Né? Então, a FAO, que é essa ONG grande, né, ela arrecada dinheiro dos países signatários e distribui esse recurso para projetos específicos voltados a aspectos alimentares. Então, nesse caso, o nosso projeto REBIC foi um dos contemplados, felizmente. Né? E o que é um pouco triste nesse processo é que precisou vir uma ONG internacional para tentar resolver um problema que é nosso. Né? Uma coisa que já deveria ter sido feita por outras instâncias, até governamentais nacionais, né? E não precisar vir outras ONGs internacionais para resolver isso. Mas, felizmente, estamos galgando devagar nesse sentido.
Onde é a sede?
Bom, a sede fica em Roma. Né? Mas ela tem várias subsedes. O nosso, que é da América Latina, fica em Barbados, uma cidade que eu esqueci o nome, mas fica em Barbados. Né? Inclusive, a gente teve uma reunião no passado lá, foi esse ano ainda, nós tivemos uma reunião lá para mostrar os resultados preliminares de todo o processo. E, basicamente, o Brasil, né? No caso, eu e o pessoal do Sul, que também tem a pesca industrial e está com o mesmo impasse, tivemos praticamente o mesmo discurso. A resistência do setor no momento de a gente tentar testar os dispositivos, né? Mas eu acho que apesar de toda essa resistência, a gente está tendo um sucesso pequeno, mas eu acho que é assim que começa, né? Essas grandes mudanças, elas começam a partir de pequenas mudanças, então eu acho que a gente está galgando no rumo certo. E a FAO não só trabalha com essa questão da pesca, ela trabalha com agricultura, ela trabalha com piscicultura, então tem várias outras vertentes, né? Então nós, por meio do REBIC, que é o nome que a gente deu, né, para esse projeto, a gente submeteu a proposta e eles acataram, né, o que foi muito bom. Desde 2011 que a gente está nesse processo e ele termina em 2020.
Como é que é o impacto desse projeto nas disciplinas que você ministra, tanto na graduação quanto na pós-graduação? Quais são os impasses, quais são as benesses?
Basicamente, o que a gente trabalha, no meu caso, né, que trabalho com a dinâmica das populações, primeiramente eu mostro como é que o dispositivo funciona. Né? Então, esse é o principal impacto. E eu trabalho muito isso na graduação, que é quando a gente está mostrando como é que os dispositivos funcionam, como é que eles deveriam funcionar, como é que a gente pode otimizar um dispositivo ou uma arte de pesca para que ela direcione a sua captura para aquilo que a gente quer. Claro que a gente não vai ter artes 100% seletivas, isso não existe. Uma arte que só pega aquela espécie porque eu fiz aquela arte para aquilo, não existe. Mas a gente pode otimizar ao máximo para que ela capture pelo menos aquele recurso ou muito próximo daquilo que a gente quer. Então, na graduação, eu trabalho mais esse aspecto. Na pós-graduação, já é mais a interface política-pública. Como é que tudo aquilo que eu aprendi na graduação de como funciona, como é que eu vou fazer isso funcionar do ponto de vista da gestão? Né? Então, aí eu passo por aspectos de governança, por aspectos de políticas públicas, de representatividade de classes, aí passando pelos sindicatos, cooperativas, mostrando como é que eles podem trabalhar uma interlocução que juntos eles consigam chegar numa instância maior. Então, é esse aspecto que eu trabalho na pós-graduação.
Uma pergunta capciosa. A senhora já passou pela administração, pela pesquisa e pela docência. Qual área mais a atrai? O que é mais difícil?
A área que mais me atrai, eu gosto muito de pesquisa. Eu gosto muito. Para mim, a pesquisa, sim, é muito legal. Se eu fosse fazer um ranking, né, desses três, eu diria que, em primeiro lugar, fica a pesquisa, que eu gosto muito de ser pesquisadora, mas também gosto muito de ser professora. Eu acho muito legal, e eu acho que isso é importante. Tu pode só pesquisar, mas tem que passar, aliás, passar não, a gente tem que discutir com os alunos as coisas, porque é uma coisa que a gente aprende reciprocamente, né? E em terceiro lugar ficaria a administração. Eu acho que administrar é complicado, né? A gente nunca é 100% reconhecido, a gente trabalha beça, sabe? Mas assim, é bom também, é bom que a gente passe por essa experiência, apesar dela ser dolorosa em alguns aspectos, mas ela é boa que a gente passe por ela para entender até como funciona a gestão de pessoas. Eu acho que eu não sirvo para gerir pessoas, eu gosto de trabalhar a pesquisa e o ensino, basicamente.
Administrar egos.
Administrar egos é muito complicado, né? A gente trabalhar com egos é muito difícil. E a gente imagina que não, mas é muito difícil trabalhar com egos.
Professora, das disciplinas que você atua, qual é a que é a mais complicada?
Bom, em que aspecto, né? Porque assim, para os alunos, o que eles acham mais complicado é dinâmica, porque a gente, dinâmica é a avaliação de estoques, porque a gente tem os modelos para trabalhar, né? Então, por exemplo, em avaliação de estoques, a gente trabalha com os modelos preditivos de captura, que são formas logísticas, fórmulas que a gente trabalha com modelos de dizer assim, o quanto que eu posso capturar? Então, até a gente chegar nesse valor, existem alguns modelos matemáticos. Então, tudo que envolve matemática para o aluno, infelizmente, ainda é mais complicado. Agora, do ponto de vista da complicação mesmo, que eu considero, é administrar. Administrar não é fácil, né? Então, quer dizer, entender o processo é fácil. O problema é fazer aquilo funcionar do ponto de vista da gestão. Então, para mim, o que é mais complicado é administrar, é gerir a coisa. Mas para o aluno, provavelmente, é onde tem a matemática.
O que eu não perguntei que a senhora gostaria de acrescentar?
O que eu acho interessante é assim, qual é a perspectiva que a gente tem daqui para frente, né, enquanto docente, enquanto pesquisador? Eu acho que a perspectiva para os governos que a gente está tendo, para o cenário nacional que a gente está tendo, do ponto de vista de pesquisa, ele é muito ruim. Né? Eu fico bem preocupada em relação ao futuro da pesquisa, especificamente da pesquisa pesqueira no Brasil. Né? Agora, em relação à docência, eu vejo com muito bons olhos. Né? Eu acho que a docência, a gente está trabalhando as formas de ensinar, as formas de trocar experiência, porque a gente não só ensina, a gente troca experiência. Né? Então, eu acho assim, que a perspectiva da docência ela é a melhor possível. Agora, a perspectiva da pesquisa ela não é tão boa, não.
Professora, 30 segundos para suas palavras finais.
Bom, quero agradecer primeiramente a oportunidade, né? E quero me colocar à disposição para quem gostar, por exemplo, de trabalhar com ciências pesqueiras, que eu acho que é uma área extremamente formidável, muito desafiadora, mas formidável. E assim, eu quero, de certa forma, tentar ajudar com o pouco que eu sei, a pouca experiência que eu tenho, mas eu gostaria de deixar em aberto que as pessoas vejam o que a gente faz, né? De que forma que a gente trabalha, a dificuldade que a gente trabalha. A gente sempre tem pouco recurso. Graças a Deus, agora a gente está com 5 projetos que tem recurso, mas isso é um outlier, né? Uma coisa fora do padrão, né? Então, assim, tentar ver a pesquisa pesqueira com bons olhos nesse aspecto dos administrativos, porque a gente tem muito a dar ainda, o Brasil tem muito a dar do ponto de vista pesqueiro.
Eu queria agradecer a entrevista da professora doutora Bianca Bentes. Obrigado. Obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa jornada cultural. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br e também nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web da Universidade Federal do Pará. A apresentação foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Fabrício Queiroz e Sandra Batista, sob a coordenação geral do professor Otacílio Neto do Amaral. Um abraço, até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.